Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. A gente começa ao som da música Pobre Pescador, do grupo Jovens Fandangueiros, de Itucuruçá. Bom, só um fandanguinho para acalentar os nossos corações agora, momento tão difícil. Mas a gente abre o debate para ler um texto enviado pelo professor de Sociologia da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Costa de Oliveira. Ele faz um excelente trabalho de pesquisa sobre a genealogia política do Estado do Paraná e do Brasil. Peço licença aqui para ler o texto de autoria do professor. Abre aspas. João Carlos Ribeiro, nascido em Uraí, Paraná, em 1941... Riquíssimo empresário, presidente do Graciosa Country Club, diversas vezes, o grande clube dos novos e alguns antigos ricos de Curitiba do século XX. Candidato à prefeitura de Pontal do Paraná, declarou R$1.533.000.000 em bens ao TRE. Só R$1.150.286 em fundos de investimento pelo BTG Pactual. Mais de R$1.100.000.000 somente ali, viu, gente? Filho de João Batista Ribeiro Júnior e de Militina Aguiar Ribeiro. O pai era médico de Campina Grande do Sul, passou ao norte paranaense e enriqueceu. Prefeito de Uraí, deputado estadual, secretário de Agricultura e de Fazenda do governo Moisés Lupion. Deputado federal depois de 64, entrou na arena. Dirigente do Instituto Brasileiro do Café. Os avós paternos eram proprietários João Batista Ribeiro e Maria Araújo Ribeiro, da região de Campina Grande do Sul e Bocaiúva do Sul, ao norte de Curitiba. Os bisavós eram Romano Ribeiro Batista, Eudoxia Clara dos Santos e Jerônimo Mendes dos Santos, Olinda Natel dos Santos, na outra ponta. O bisavô Jerônimo Mendes dos Santos, tenente-coronel, foi o primeiro prefeito de Campina Grande do Sul, depois da proclamação da República, e a genealogia vai pelo seu antepassado, Ricardo José dos Santos, para a Genealogia Paranaense. 489, o volume da mais antiga elite colonial da classe dominante tradicional paranaense, como as nossas pesquisas sociológicas e genealógicas sempre revelam. Pelo lado de seus avós maternos, o coronel João Carlos de Aguiar e Elisa Correia de Aguiar, então irmã de Pedro Correia de Carvalho e do coronel Saturnino de Carvalho, de Ribeirão Preto, grandes fazendeiros e cafeicultores do norte do Paraná, de Ribeirão Preto e originários de Minas Gerais. O tio João Aguiar foi prefeito de Jacarezinho e deputado federal constituinte em 1946. Manuel Aguiar Filho foi diretor financeiro da Assembleia Legislativa do Paraná. Ricardo Domingues de Aguiar foi secretário municipal de Pontal do Paraná. Uma das principais polêmicas políticas do Paraná tem sido o projeto e a construção de um novo megaporto em Pontal do Paraná. Obra e infraestrutura que afetam a natureza e populações tradicionais do litoral paranaense. Típica família do poder regional do Paraná, que sempre estudamos desde o nosso doutorado. Grandes proprietários rurais, profissionais liberais e políticos na genealogia. Todos sempre com bons negócios no Estado. Fecha aspas. A gente agradece ao professor Ricardo pela colaboração com o Vamos à Luta. Essa genealogia do homem que quer construir o Porto Privado, que é candidato a prefeito de Pontal e que está sendo investigado pela Polícia Federal, essa que a gente acabou de ouvir é a genealogia de toda a construção histórica da família dele. É bom a gente prestar atenção nisso. Sandra, antes da gente fazer a pergunta, eu vou ler um trecho da reportagem escrita pela Lorena Albrecht Klenk do Intercept Brasil. E é importante também porque ela traz aí um recorte muito importante de tudo que a gente está falando. O nome dessa notícia, dessa matéria, desculpa, é: Ratinho Júnior quer gastar 309 milhões em estrada sob medida para o porto privado ao lado da Ilha do Mel. Vamos lá, abre aspas. No ano passado, no caso em 2018, a Câmara Municipal de Pontal aprovou lei que isentou do pagamento de impostos municipais lotes sem arruamento e iluminação pública. Ribeiro, que devia 10 milhões de reais do IPTU de 1.500 imóveis, foi o principal beneficiado. Em outubro passado, 2019, a lei foi revogada por recomendação do Ministério Público, mas a dívida do empresário já estava perdoada. Fecha aspas. Bom, então, diante, né, dessas informações, eu quero saber da Sandra, né? Diante de tantos absurdos como essas situações aí dos povos originários, né, todas essas dificuldades que eles já vinham sofrendo e que agora elas se demonstram ainda mais incisivas, né? Como é que você vê toda essa situação, né? Principalmente pelos povos originários, mas é claro, da população também. Parece que eles vêm sofrendo esses impactos, na verdade, desse porto, já não é de hoje, já faz algum tempo, né? Porque isso agora que está sendo falado. Conta pra gente um pouquinho sobre esses impactos.
Bom, agora eu mudei aqui pro computador, espero que tenha melhorado meu áudio. Vamos lá. Realmente, Diego, esse impacto, ele não é de hoje, né? Eu diria que muito mais do que os povos indígenas, guaranis que estão ali, os pescadores tradicionais, eles vêm sofrendo há mais tempo. Isso porque, como eu comentei, essa população guarani, ela fez uma reocupação um pouco mais recente. Já os pescadores artesanais, eles estão ali, né, na Ponta do Poço, Pontal do Sul, já desde há muitos séculos, né, como já laudos comprovaram. Então, realmente, isso vem de longo prazo. Já é uma história, na verdade, bem antiga, que data aí da década de 40, 50, né? Com a doação de terras para a empresa balneária. Então, não é só a fundação da empresa Porto Pontal, isso vem de antes. O Aristides, eu acho que é uma pessoa muito mais gabaritada para falar sobre esse processo, né, para a gente. Que, inclusive, chama atenção, na época que eu estava escrevendo minha tese, convivi bastante com a população de Pontal do Paraná, muitos deles desconheciam a história da empresa balneária e sua relação com o Porto Pontal, né? Então, se houver a oportunidade do Aristides contar um pouquinho isso pra gente, acho que seria bem legal. Mas a população indígena, os guaranis que estão ali, também, eles estão encurralados, vamos dizer assim, né? Se você observa como que foi ordenado esse território de Pontal e até de Paranaguá, você vê que eles estão encurralados ali no território. Porque, inclusive, há uma parte desse território que seria a terra indígena, que está em processo de demarcação, que se sobrepõe a essa zona de desenvolvimento diferenciado, que é onde se implantará o complexo industrial portuário, né? Não se sobrepõe ao terreno do Porto Pontal, mas ele se sobrepõe a esse território reservado para um complexo industrial portuário, né? Isso é bem interessante e é bem importante a gente ressaltar. Não é só o Porto Pontal, né? Assim como não é só uma estrada, o Aristides já comentou isso. Não é só isso, o que vem junto, o que vai se estabelecer e o que busca se estabelecer em Pontal do Paraná é algo muito maior do que isso, né? E essa população, como que ela fica já encurralada ali, já sendo já sofrendo preconceito, já sofrendo uma exclusão social? Porque no caso dos guaranis em si, o que você observa? Como eles são migrantes, né? Como eles chegaram, eles reocuparam esse território que é deles há um tempo mais recente, parte da população de Pontal não os reconhece como sendo dali, né? Então, existe uma exclusão já por parte da população de Pontal. E aí, eles já são vulnerabilizados. Inclusive, por toda a política dos povos indígenas que está sendo desmantelada, né, a nível nacional. Então, para mim, como estudiosa e como pesquisadora e que convivo com os povos indígenas, principalmente há muitos anos, me preocupa muito a existência dessa comunidade ali e como que ela ficará. Também, já, no processo da escrita da minha tese, tive acesso a muitos documentos, atas de reuniões, né, memórias de reuniões. Em algumas memórias de reuniões do Ministério Público, se verificava uma atenção ao fato de que eles, que esses guaranis, de fato, não estavam compreendendo o que é o processo, o que era esse porto, o que era essa estrada, né? Eles não tinham ciência exata do que estava ocorrendo. Isso que a gente está dizendo, está falando de uma população que participou um pouquinho mais ativamente em decorrência de que eles são parte importante, né, do processo, e aí eles têm o estudo do componente indígena, que ele acaba envolvendo um pouquinho mais a comunidade indígena do que a comunidade de pescador, que não participa desse processo, que não tem um processo específico para ele, né? Mas mesmo assim, é um processo muito frágil, né? Ele é democrático, mas ele é muito frágil ainda, é muito incipiente, e muito mais uma população que não está compreendendo o que de fato vai ser implantado ali. Os pescadores também, mesma coisa, você ouve eles, alguns deles são mais esclarecidos, mas os outros, e não só pescador indígena, posso falar da população de Pontal como um todo, grande parte não tem a compreensão exata do que está para vir, do que será esse complexo industrial portuário, do quais os impactos positivos ou negativos do Porto Pontal, da faixa de infraestrutura, né? O que é meio que uma unanimidade no que eu ouvi é que todos são favoráveis a uma adequação viária. Uma adequação viária e não necessariamente uma faixa de infraestrutura, né? Porque, de fato, a questão viária de Pontal do Paraná é caótica e não é de hoje. Esse investimento, como eu disse, a gente poderia ter sido feito há muito tempo e não foi. A população vai lá e bate na prefeitura, né, na porta da prefeitura, cobrando que sejam feitas adequações na PR, mas o que a prefeitura fala, não, é de incumbência do Estado. Isso não é de hoje, isso já faz alguns anos, né? E então é isso que se verifica. No caso do IPTU, né, de todos esses... de toda essa questão que foi dada, eu não verifico que tenha impactado negativamente os povos indígenas, mas, no fim, um benefício, um fortalecimento desse empresário e desses estabelecimentos, desses empreendimentos que virão a se estabelecer nesse complexo industrial portuário, né? Então, de alguma forma, impacta eles negativamente, indiretamente, porque você está fortalecendo, você está perdoando essa dívida, né? Você está... teve também uma discussão a respeito dos terrenos às margens, né, da faixa de infraestrutura, que seriam também perdoados, os IPTUs e tudo mais. Então, é isso que ocorre. Ocorre que o processo está esmagando essa população tradicional, essa população indígena, e que não está sabendo exatamente do processo e não está participando como deveria. A Convenção 69 da OIT, ela pressupõe que as comunidades indígenas tradicionais, elas precisam ser consultadas, né? Consulta prévia, livre, esclarecida. Isso não aconteceu. Precisou ser judicializado, precisou, né, entrar a ação civil pública para que a FUNAI entrasse no processo, para que as comunidades tradicionais pesqueiras, elas pudessem ser consultadas a respeito dessas obras e empreendimentos, né? Então é um pouco isso, mas eu acho que o Aristides, ele é bem gabaritado para comentar um pouco desse processo também com a gente.
Perfeito. Não, então vamos passar a bola para o Aristides, para ele fazer os comentários, também comentários em relação a toda essa genealogia da família, essa questão de perdoar as dívidas, e também, Aristides, aproveitando o gancho para passar a bola para ti, sobre os impactos, então, né, dessa construção na Ilha do Mel, especificamente, que está ali do lado e que tem todo um potencial turístico muito importante, é um lugar incrível, todo mundo que conhece tem, né, nós temos aí pessoas que vão visitar, turistas do mundo inteiro também, que vão conhecer, que vão visitar esse local. Explica para a gente um pouco desses panoramas, por favor.
Veja só, a Sandra, que na minha opinião é a maior craque em questões de base comunitária do litoral, cita muito bem a OIT 169. A OIT 169, ela não pode ser entendida simplesmente como uma norma fria. É algo muito mais significativo do que isso. Ela deixa claro que existem diferentes universos, que esses diferentes universos possuem diferentes referências, e que os impactos de um universo humano pode gerar consequências em outro universo humano, e que as referências desse universo humano nas quais existe essa diferença, esse impacto, devem ser utilizadas para explicar o que está acontecendo. As linhas são diferentes. Essa população, a população de Pontal do Paraná, a população indígena, a população caiçara, por que não? A população urbana de Pontal do Paraná é muito distante da lex gênese, dos mecanismos de criação de normas. Elas não percebem o que está por trás, quais são os interesses políticos, os interesses econômicos que estão por trás da construção desse porto. E como bem diz a Sandra, essa população está sendo esmagada. E dessa vez ela não está sendo esmagada só de uma forma figurativa. Ela está sendo esmagada literalmente. O seu espaço vital está deixando de existir. A sua capacidade de viver com dignidade em Pontal do Paraná está deixando de existir. Ela de fato, mas aconteceram 2, 3 audiências públicas. Não é assim que pressupõe a OIT 169. A OIT 169 pressupõe a existência de um consentimento informado, ou seja, pressupõe a presença de um especialista, de um antropólogo, de um sociólogo, de um estudioso do direito, que vai explicar a esta população que vive em outro universo, em um mundo completamente diferente, o que vai acontecer com o mundo dela. É isso que ela tem que saber. Ela não precisa saber, a faixa de infraestrutura vai aumentar a receita e a arrecadação do município. Talvez essas informações passem ao largo do universo da pessoa impactada. Ela deveria ter ciência de que os seus filhos vão correr um risco maior de ter contato com o tráfico de drogas, a sua filha vai ter um risco maior de ter contato com a prostituição, a qualidade do seu ar vai ser comprometida, a qualidade da água vai ser comprometida, a pesca vai ser fatalmente comprometida. Várias pessoas já apontaram os efeitos que estas obras, todas as obras que impactam o porto e as outras obras que impactam o local, vão trazer para a pesca da região. Então essa é a questão dessa OIT 169. Agora eu queria comentar o seguinte: eu sou um pouco crítico à questão das genealogias, até por a minha visão não me permite admitir que você é preso no seu histórico familiar. Eu acho que existem grandes rompimentos, eu acho que existe um momento de rompimento que assiste a todos os seres humanos. O fato de você ter participado geneticamente de uma realidade não quer dizer que você não venha mudar a sua própria realidade em algum momento, né? Mas de uma forma ou outra, o que se percebe é que o empreendedor do porto continua transitando nesse meio, continua transitando num meio em que os terrenos aonde vão ser instalados os portos foram objeto de um presente. Eu não sei se os nossos assistentes sabiam disso, mas a área onde está sendo buscada a construção do porto foi ganha, não foi adquirida, foi ganha pela empresa Balneário. Em algum momento, na metade do século passado, do século XX, o governo doou essa área. Tudo bem, era assim que se fazia naquele momento, só que ele doou a área na expectativa de que aquela área viesse a ser urbanizada para a população. Isso jamais aconteceu. A área jamais foi urbanizada, não foi instalado no local o mínimo de infraestrutura pública, não foram instalados equipamentos de convivência urbana, e agora estas mesmas áreas que não receberam as modificações que deveriam receber, porque foram ganhas para que estas modificações acontecessem, vão ter aliviado o seu IPTU. Mais do que nunca, eu acho que o componente de injustiça está presente aí. Por que não é aliviado o IPTU, por exemplo, do empresário que não consegue arrecadar com o turismo? Um turismo, como eu disse, e quando eu falo turismo brega, eu não quero dizer que só o turismo chique, milionário, que é o turismo bacana. Para mim, o turismo chique, É o turismo que leva o turista a conhecer a realidade do caiçara, a realidade do pescador, a conhecer os elementos da fauna, a conhecer os elementos da flora, a ter contato com as culturas indígenas. Esse é o turismo chique. Isso que é ser culto, ser inteligente, ser ambientalmente correto, é a coisa mais chique que existe no planeta. E em detrimento a isso, existe esse turismo de sertanejão universitário pisando em cima da restinga, que é o que se prega no governo, que é o que se entende no governo atualmente. Mas voltando, senão a gente acaba viajando demais nessa questão, eu não vou falar de turismo perto da Sandra, senão a Sandra vai me corrigir umas 525 vezes, mas o que acontece é esse elemento de injustiça, de você favorecer alguém, favorecer um amigo do rei e não favorecer outro amigo do rei. E outra coisa, dinheiro não tem filhote. O dinheiro que não foi pago e não foi arrecadado a título de IPTU por esses imóveis, poderia ser usado na construção de creche, poderia ser usado na construção de postos de saúde, poderia ser usado na construção de uma pracinha, poderia ser usado para fazer festa de aniversário das professoras da rede pública, poderia ser utilizado para fazer escorregador lá no jardim de infância. Então, não é possível que a prefeitura se dê o luxo, uma prefeitura de uma cidade pobre, se dê o luxo de deixar de arrecadar esse dinheiro.
Aristides.
Porque do Diogo não daria.
A gente só precisa fazer um intervalo, eu peço licença para você, já vamos continuar já, né? Precisa fazer um intervalo
vamos
agora.
Vamos falar do surf na ilha.
Vamos falar assim, só peço licença, desculpa te interromper, a gente só pede para encerrar esse segundo bloco aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais revista de todos. A gente volta daqui a pouco. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.